Muito boa tarde, são 18 horas em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mais uma hora em Angola, 17 horas em Cabo Verde, 20 horas em Moçambique e na África do Sul. Os títulos da atualidade esta tarde...
O PAIGC acusa o PRS e o MADEM-G15 de serem inimigos da democracia na Guiné-Bissau. Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, conhece amanhã o destino, Estados Unidos ou Maputo. Há um novo dado no caso do julgamento do jornalista da RDP África, Oscar Medeiros.
O jornal às 6 da tarde, com a edição de António Simões.
O Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, acusa o MADEM-G15 e o PRS de apelarem à intervenção das Forças de Defesa e Segurança para fazerem valer o decreto da exoneração do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, na sede do partido, na capital guineense, o responsável de comunicação do PAIGC, António Oscar Barbosa, considera os partidos MADEM, PRS e APU-PDGB de inimigos da democracia.
Mas, felizmente, as Forças Armadas, uma vez mais, deram uma cabal demonstração de que são, de facto, forças republicanas. Hoje estão conscientes do seu papel, estão conscientes da sua responsabilidade, estão conscientes e determinados em cumprir a lei e em fazerem parte do elemento positivo desta sociedade. Nós louvamos as Forças Armadas, louvamos a atitude ontem expressa pelo chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o general Diaga Dantan, que em nome das Forças Armadas disse claramente de que o problema atual era um problema de ordem política.
Nas vésperas do arranque da campanha eleitoral que decorre a partir de sábado, continuam a chegar a vozes de condenação à exoneração do primeiro-ministro Aristides Gomes. A comunidade internacional no seu todo e as organizações da sociedade civil, partidos políticos, reconhecem a legitimidade do governo liderado por Aristides Gomes. Aliás, a sociedade civil veio já discordar da exoneração do primeiro-ministro Aristides Gomes. No comunicado, o Movimento Nacional da Sociedade Civil classifica a decisão de José Mário Vaz como um atentado contra os compromissos assumidos com a comunidade internacional e alerta que a decisão foi tomada por um candidato presidencial. Também as organizações juvenis condenam a atitude do presidente da República, Sassanto. Os jovens apelam também à classe castrense para se manterem equidistantes das querelas políticas. Entretanto, o Partido Democrático para o Desenvolvimento, o PDD, liderado por Policiano Gomes, também condenou a atitude do presidente Sassanto. O MPD classificou como uma vitória para a política externa de Cabo Verde o facto de o Conselho da União Europeia ter autorizado negociações para a simplificação da atribuição de vistos de curta duração com o arquipélago. No debate parlamentar de hoje, o porta-voz da bancada que sustenta o governo, Emmanuel Barbosa, afirmou tratar-se de um passo importante na relação União Europeia-Cabo Verde.
Interpretamos esta porta que se abre aos cabo-verdianos como reconhecimento da credibilidade do nosso país por parte da União Europeia e uma forte demonstração de interesse no reforço da confiança no nosso país em razão dos trabalhos que temos desenvolvido no quadro do pilar da convergência técnica e normativa da parceria especial, como, por exemplo, o alinhamento das nossas políticas públicas com as melhores práticas da União Europeia.
O PSV argumentou que o anúncio da União Europeia é o culminar de um longo trabalho da diplomacia cabo-verdiana e que não deve ser partidarizado. Pela voz de José Sanches, o maior partido da oposição, pediu alguma calma.
Queríamos apenas que tivéssemos a precaução necessária para que o processo seja seguido de forma cautelosa e que o país Cabo Verde tenha efetivamente com a União Europeia nesse processo de simplificação de vistos, o ganho que quer ter. Mas queríamos também, Sr. Presidente, dizer aqui que é preciso especificar que tipos de vistos se trata, porque o cidadão comum poderá ficar enganar neste processo e convém termos ainda um bocadinho de calma para não metermos alguma confusão na população.
A UCI, da terceira força política cabo-verdiana, através do deputado João Santos Luís, pediu igualmente contenção ao MPD.
Portanto, nós pedimos contenção. Relativamente à questão de anúncios, nós queremos aqui deixar esta alerta que de anúncios estamos fartos. Só a título de exemplo, a senhora Ministra de Justiça, já há 6 meses que ela fez um anúncio em São Vicente na criação de 2 cartórios nacionais e até hoje nós não temos nada disso. Portanto, há quase 1 ano. Portanto, nós queremos mais uma vez pedir contenção nestas matérias porque em assuntos que são difíceis para nós e nós dependemos de terceiros, nós temos que ter muito mais contenção.
A política externa de Cabo Verde a dominar o debate parlamentar deste dia. A Justiça sul-africana anuncia amanhã de manhã a decisão quanto à extradição do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, detido em Joanesburgo há mais de 1 ano. Há 4 pedidos a serem analisados. O ministro da Justiça da África do Sul e o Fórum de Monitoria do Orçamento de Moçambique defendem a extradição de Chang para os Estados Unidos, onde é acusado de corrupção num caso relacionado com as dívidas escondidas de Moçambique. O arguido e o governo moçambicano pedem que o ex-governante seja extraditado para Maputo. Qualquer parte envolvida no processo que não concorde com a decisão do Tribunal de Gauteng vai ter 21 dias para recorrer da deliberação. Passados mais de 2 meses sem resposta do Tribunal Administrativo de Moçambique ao recurso que pede a nulidade do contrato para a instalação do sistema automático de emissão de bilhetes nos transportes públicos da capital moçambicana, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento entregou um novo pedido. O Centro apela a uma deliberação urgente para que seja impedido o gasto abusivo de 22 milhões de dólares. Carla Henriques.
Perante a morosidade de uma deliberação, a organização da sociedade civil, na reclamação a que a RDP África teve acesso, pede urgência ao Tribunal Administrativo por estar em causa uma elevada verba lesiva ao interesse público. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento considera que a criação do sistema automático de emissão de bilhetes é uma medida duvidosa, quando na realidade a área metropolitana de Maputo não tem suficientes autocarros e onde os passageiros são transportados por camionetas de carga. Nas contas do CDD, 22 milhões de dólares poderiam ser investidos na aquisição de 140 autocarros condignos para o transporte de passageiros que têm estado a ser tratados como mercadorias. O apelo da organização a uma resposta imediata da Justiça acontece poucos dias depois do presidente do TA ter citado publicamente Samora Machel ao afirmar: queremos que em Moçambique haja respeito pela integridade das pessoas, pela liberdade dos cidadãos, pela vida e pelos bens do povo. Perante a citação, o CDD questiona por que razão o tribunal, que tem como funções o controlo da boa gestão e da utilização de dinheiros públicos, não usa o poder judicial que lhe foi conferido para travar o gasto desenfreado de uma verba milionária e a desestruturação de um esquema fraudulento.
Em agosto, a Agência Metropolitana de Maputo anunciou a adjudicação dos serviços de cobrança automática de tarifas nos transportes urbanos de passageiros a uma empresa tanzaniana. A adjudicação essa que o Centro para a Democracia e Desenvolvimento pede que seja anulada. Há uma nova decisão no caso do julgamento do jornalista da RDP África, Oscar Medeiros, depois dos juízes, alvo do relatório do Tribunal de Contas, terem desistido da queixa com os auditores do Tribunal. Agora desistiram também da queixa contra o Estado, tendo como único alvo o jornalista que deu notícia do relatório que é público. O despacho foi conhecido no dia 23 deste mês e a sentença deste caso vai ser proferida no próximo dia 14 de novembro. Alcemir Carmo, a presidente da Associação de Jornalistas da CPLP, diz que este processo não tem qualquer sentido.
Isso é uma pouca vergonha, uma imoralidade, antes de ser uma perseguição política. Porque, na verdade, quem deveria estar sendo julgado era o juiz que roubaram o dinheiro do santomenses. Não é? O jornalista apenas se limitou a veicular, a divulgar, a dar publicidade a um fato notório e público de desvio de dinheiro público que os juízes fizeram. Então, na verdade, estou sendo condenado e provavelmente será condenado, porque essa é a toada da justiça, essa vizinha com a justiça, da justiça santomense, será condenado por uma questão de ser mediador. Ele foi mediador de uma informação que deve ser pública.
Alcemir Carmo não tem dúvidas quanto ao objetivo deste caso.
Nós vemos nessa atitude, esta última aí de retirar o Estado também da lide, processo, nós vemos claramente como uma perseguição contra o jornalista, contra o jornalismo e uma imoralidade da justiça santomense.
Alcemir Carmo lembra que a Associação de Jornalistas da Cplp fez uma carta aberta aos vários órgãos de poder em São Tomé e Príncipe e até hoje não recebeu resposta, o que só pode demonstrar uma coisa.
Esse silêncio é mais estarrecedor, porque na verdade é o seguinte, provavelmente as autoridades temam o poder judiciário, porque na verdade o alvo da notícia, infelizmente, foi o poder judiciário, que demonstrou uma atitude ilegal, não é? Foi denunciada publicamente. Então, acredito que as autoridades têm tido um certo constrangimento em se manifestar.
Recordo que o jornalista Oscar Medeiros vai saber da decisão judicial no próximo dia 14 de novembro.
O essencial da atualidade com António Simões na RDP África. Informações em permanência em rtp.pt/rdpafrica.